Além dos Fatos.
Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram a ação de um homem de 61 anos preso suspeito de matar uma mulher e incendiar o trailer dela na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. O crime aconteceu nesta segunda-feira, dia 8, e o vídeo é usado nas investigações da Polícia Civil. O vídeo mostra o momento em que o trailer já pegava fogo e Gilberto Aparecido dos Santos saiu do carro com uma arma em punho. Na sequência, o homem caminhou até o carro da frente, abaixou na altura do vidro e então é possível ouvir um estampido. Segundo a investigação da Polícia Civil, Fabiane manteve por 6 anos um relacionamento com Gilberto. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito disse que o relacionamento foi encerrado por ela há pouco tempo, mas ele não aceitava esse fim. Fabiane do Vale Faria tinha 35 anos e trabalhava vendendo água de coco e caldo de cana em um trailer na rodovia Nilo Máximo, na altura do Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Informações do site G1.
Tá começando Além dos Fatos, aqui com essa triste realidade, esse duro acontecimento. O feminicídio, que no caso do crime, é a forma mais externa da violência contra a mulher. Mais do que um crime, ele representa a consequência de uma cultura marcada pelo machismo, pelo silêncio e pela falta de proteção efetiva. No Brasil, milhares de mulheres perdem a vida todos os anos simplesmente por serem mulheres, muitas vezes assassinadas por seus próprios parceiros ou ex-companheiros. Hoje vamos refletir juntos sobre as causas, os impactos e principalmente sobre como podemos transformar essa realidade que atinge famílias inteiras e deixa marcas profundas na sociedade. E olha hoje, né?
Bancada cheia,
bancada
Pérez.
Cheia. E ela, né?
Ela tá aqui, nossa terapeuta de
outra
casais.
Outra que eu estava sentindo falta, viu? Ontem o pastor William, né? Matou saudades e hoje é ela.
Pois é, velho. Tudo bem, Sheila?
Sheila Lima! Pera aí, Sheila. Sheila, de novo. Vamos fazer de novo, tá?
Tá bom.
Sheila Lima! Sheilinha.
Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nossa, eu tava com saudade. Faz tempo. Nossa, vocês me abandonaram. Mentira, a agenda tá lotada, graças a Deus.
Né? A gente divulgou muito você no início do ano. Vou fazer isso mais não, viu?
Olha, gente, tá demais. Mas estamos trabalhando, pra graça de Deus, amém, ajudando muitas famílias. E nós estamos aqui hoje, né, pastor? Pra falar de um assunto pesado. Pesado, importante. Mas você que está aí ligadinho conosco, precisa saber que nós estamos aqui sempre para orientar você. Aliás, esse é o papel da Rádio Novo Tempo,
sempre,
né?
Sempre,
sempre. Sempre a orientação, né, pastor?
Pastor Gilmar Batistotti, hoje aqui com a gente de volta.
Viveri,
sem telona para ele.
Sheila, uma alegria. Estamos aqui agora no estúdio. Sempre é bom estar no estúdio, né?
Aconchegante aqui.
É verdade, o pastor Gilmar Batistotti, ele estava com a gente pela internet. Mas pronto, voltou de viagem. Fez boa viagem, pastor?
Bem, graças a Deus. Estamos aí, esse final de semana mais tranquilos, mas aí semana que vem vamos seguir.
Mas como ele é chique, né? Ele fez até programa com roupa típica, né? Chat.
Verdade, tive a oportunidade de divulgar o projeto.
Quem viu, viu. Quem não viu, veja.
No encontro da Federação dos Empreendedores, que aconteceu em Florianópolis, encontro nacional. Empreendedores que alguns... A maioria, né? São membros da comunidade adventista e é o nosso projeto lá de férias. Bons momentos. Aproveitei, dei uma fugidinha, fui lá em casa.
Que delícia.
Lá em casa, eu digo assim, né? Fui lá dar um oi para Dona Amélia e seu José.
Como é que dá para chorar?
Uma benção. Então foram bons momentos. E minha irmã, meu irmão e minha cunhada, matei a saudade deles e essa vida. Assim a gente segue. Mas hoje um tema pesado, realmente, assim, eu até estava olhando os dados aqui, Veri, busquei alguns dados. Posso compartilhar os
Por
dados
favor.
Antes da... São em 2015 que foi criado a lei, né, colocando, assim, tipificando esse nome, né, o feminicídio, que é a lei número 13.104. Em 2023 foram 1.463, o maior número desde a tipificação em 2015. Equivale aproximadamente 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil.
Uhum.
2024, 1.450, agora 1.459. E o acumulado dos dados 2015 a 2024, cerca de 11.650 casos de feminicídio, além de quase 30 mil homicídios dolosos de mulheres, totalizando 41 mil mortes violentas pelo período. É um número que, né, realmente deixa a gente muito triste, né? E a gente vai conversar um pouquinho qual a razão por que a gente tem, né, essas questões, né? Existem razões que estão envolvidas a questão cultural, mas eu sempre digo, né, que esse é um sinal do fim também, o amor de quase todos esfriaria. Isso para mim é muito sério.
Muito.
É verdade, muito sério.
Bom, estou curioso para ver o que você perguntou hoje.
Pastor, eu pergunto se os nossos ouvintes conhecem os sinais de alerta que podem indicar risco de feminicídio.
Ah, interessante.
Começou com a maioria dizendo não, mas agora mudou e a maioria está dizendo que sim, conhecem. Porém, 40% estão dizendo que não conhecem. E 40%, por mais que seja minoria, é muita coisa.
De cada 10, 4 pessoas não conhecem? Olha, uhum. Sheila, você tem aí uma tarefa
missão,
grande. De,
né?
Eu peguei todas as águas e não compartilhei.
Não, essa aqui. Não, é que essa daqui...
Tinha uma aberta.
Ah, essa ali estava tá abertinha.
Perdão. Está tudo certo aqui, pastor.
Eu
estava procurando.
Muito.
Você e para isso...
Gil, olha, assunto...
Quem...
Pode falar.
Não, Gilinho, eu só ia falar que para falar desse assunto, quem está com a gente é você. E convidar o pessoal para seguir nas redes sociais... Né? Sheilinha tá lá no Instagram como @casaisemterapia e também todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo com o programa Lar e Família.
Exatamente. Uhum. E apesar do assunto ser um assunto tão difícil, a gente sempre tá feliz por estar aqui com vocês. Você vê que você está nos acompanhando. Inclusive, você pode vir pro YouTube, né?
Isso.
Ver. Venha pro YouTube. Mas você pode continuar também nos ouvindo de onde você está. E eu posso mandar um beijo? Na verdade, são beijos
sempre.
E abraços.
Sempre.
É porque assim, a gente vai passando pelos lugares, né, pastor?
Tu, é verdade.
Então, beijo pra
verdade,
mim. Então, assim, pra lembrar nome, beijo, todo mundo, não dá. Mas, assim, queria mandar sempre um abraço, um beijo muito querido por todos esses lugares que eu tenho passado. Inclusive, esse final de semana, tô indo pra Santa Catarina, lá na Igreja Central de Tubarão. Você é de Santa Catarina? Estarei aí com vocês sexta e sábado. Será um prazer estar aí. Não conheço lá.
Não conhece.
Vou conhecer lá.
Eu tive a alegria de vender livros para pagar meus estudos na cidade de Tubarão.
Olha só.
É isso.
O pastor,
isso faz mais de uma
lá
semana.
Hoje, né, pastor?
Isso faz mais de uma semana.
Semana e pouco.
Eu era aluno do ensino médio.
Acho que já foi um mês.
Se você vai passar frio.
Eu acho que eu dava passadinha de frio lá.
Olha, eu não sei qual é a temperatura, mas eu te aviso que eu fui a Florianópolis final de semana e não levei a jaqueta. Né? E aí eu tive que, ainda bem que tinha no orçamento assim uma brechinha para comprar uma jaqueta. Só para te avisar. Então, olhe.
Não, eu vou levar.
Previna. Então, leve.
Tô levando o príncipe junto, né? Pra aquecer.
Ah, pronto.
Sempre tem que levar o príncipe.
Nós nos encontramos esses dias em Vitória.
É.
No aeroporto de Vitória.
Verdade.
Olha, fazendo aquela ponte.
Fomos no mesmo voo e retornamos no mesmo voo.
Fomos e voltamos no mesmo voo.
Ai, ô, Veri, fala de Vitória e meu coração já acelera.
É.
De ansiedade.
Tá chegando.
Ela tá ansiosa pra descer ali na...
Esse ano eu já fui 3 vezes para o seu estado e ainda vou mais uma vez.
Olha aí.
Como vale uma vez.
Olha.
Pronto. Larissa é provável que não volte, né?
Eu só volto porque Davi vai ficar aqui, né?
Vai ficar mais de 7 dias.
Leva Davi.
Não, se levar, não volta. Mais de 7 dias lá.
Não volta.
Tem jeito.
Mas eu quero mandar eu quero mandar um beijo,
pro
pessoal de Serra, já que a gente tá falando de Vitória um pouquinho.
Ah, estive em Serra.
Aí sei onde eu vou ficar.
Nossa,
eu
tô.
E Veri. Eu e Veri vamos ficar no mesmo distrito.
Que legal.
Eu vou ficar em Taquara 2.
E eu em Barcelona.
Aí.
Olha
então,
só.
Então, um abraço pro pessoal. Vai que tem alguém aqui do Espírito Santo acompanhando a gente. Manda um oi aqui que a gente
com
quer te mandar um abraço.
Com certeza deve
também.
Ter muita
é
gente.
Muita gente que nos acompanha do Espírito Santo.
Ela vai entender.
Muita gente.
Vai, vai.
Que bom, oh. Que bom. Mas e aí, Lari, já tem pergunta do povo?
Aproveitando.
Não, vou começar com o roteiro.
É que eu lembrei de um amigo lá de Serra, Binho, né?
Sim.
Conhece Binho?
Binho, claro.
Binho, então um abraço pra Binho aí de Serra, tá bom? Eu que lembrei agora de Serra. Viu?
Olha,
bom, diga.
Nossa enquete então tá 60-40.
Uhum.
Então vamos falar desse assunto, porque bastante gente não sabe, né, sobre os sinais de alerta, que inclusive é uma das perguntas que eu trago aqui pra Sheilinha também.
Uhum.
Mas antes eu queria entender quais são os principais fatores, Sheilinha, Pastor Batistotti, que levam à prática do feminicídio, né? O pastor já trouxe aqui explicando o que é o feminicídio, que é principalmente, né, por ser uma mulher, né, o motivo principal da violência é pelo simples fato de ser uma mulher. Então eu queria saber, quais são os principais fatores que levam a essa prática, Sheilinha?
Eu lembro que uma vez, conversando com uma senhorinha, ela disse assim, Sheilinha, que uma vez a gente tratou, né, sobre esse assunto lá em família, e acho que ela ficou com a perguntinha guardada ali na cabecinha dela, e um dia, chegando na igreja dela, ela disse, Sheilinha, eu posso te fazer uma perguntinha? Eu falei, pode. Ela falou assim, que um dia a senhora falou sobre o feminicídio, e eu queria entender, é só porque a mulher ela é morta só porque ela é mulher?
Interessante.
Eu disse, é. Uhum. Olha só, é até difícil a gente entender, né, pastor?
Uhum.
Mas é isso. O crime motivado por esse preconceito, que a gente fala, o preconceito de gênero, é a mulher é morta por ser mulher. É lógico que existem muitas coisas por trás disso, são muitas camadas, muitas motivações, né? E essa violência toda, ela começa gerada dentro da própria casa. 90%, na verdade mais de 90%, os casos são, nós vamos ver aqui no programa de hoje, eles são cometidos por ex-maridos, né? Ou atuais maridos. Então, ou seja, tem muita coisa por trás disso. O ódio, o desprezo, o sentimento de posse. A gente tem que falar mais sobre isso, né, pastor? Sim. Sobre esse sentimento de posse em que as pessoas, elas acreditam que elas realmente têm posse da outra pessoa porque simplesmente namoram ou casaram, enfim. Ou quando há o fim do relacionamento, a pessoa não aceita esse fim de... Não, eu não aceito que você seja de outra mulher, de outro homem. Eu não aceito que você se apaixone por outra pessoa. Quem é você para não aceitar? A gente precisa... É olhar para esses sentimentos e se caso você que está aí nos ouvindo com um coração ali dizendo assim, Sheila, eu tenho medo dos meus sentimentos, tem que entregar ao Senhor, né? Tem que começar a pensar assim, por que que isso está dentro de mim? Não é algo normal, meu amigo, minha amiga. Não é algo normal alguém que quer ter posse sobre você ou você que acha que pode ter posse sobre uma outra pessoa. Diga, pastor.
Não, é porque essa ideia que se cria de superioridade, a gente pode colocar... Eu não sou um sociólogo, né? Mas isso está dentro do aspecto social que a gente é inserido, que a gente chama isso, né, de um machismo estrutural.
Isso.
Né? Ou seja, está dentro de uma forma que nós, muitas vezes, somos criados... de olhar a mulher como um produto e de olharmos a mulher de forma inferior. E aí, quando a Larissa compartilhou o tema, eu fiquei pensando de que maneira, às vezes, um olhar equivocado para a visão bíblica pode contribuir para essa ideia.
Para esse machismo
para esse
estrutural.
Machismo estrutural.
Sim, sim.
Porque é uma questão histórica, é uma questão social, é uma questão social. Mas de que forma, às vezes, equivocadamente, o indivíduo olha para o texto bíblico e...
Se apoia nele.
Exatamente, se apoia nele. Né? E, infelizmente, né, lógico, esse é um problema social, mas... também é um problema, muitas vezes, em comunidades religiosas. A gente não pode, não pode fechar o olhar disso, né? Olhar para isso. E depois eu quero explorar um pouquinho essa questão, quero citar dois textos aqui, basicamente, dar uma analisada, só para a gente desconstruir isso, porque quando a gente vai para o texto bíblico, não existe diferença entre o homem e a mulher. Uhum. Não existe diferença. Deus olha para os dois igualmente. Os dois foram criados à imagem e semelhança. Né? Uhum. Um faz parte do outro. Né? O homem foi criado a partir de um pedaço, a mulher foi criada a partir de um pedaço dele. Então não existe superioridade aí. Pelo contrário. Né? Deus...
Parceria, existe muita coisa.
É, igualdade aqui tá nesse
sentido.
Está
sendo esquecida, né? E a gente vai... A gente vai ver no programa de hoje o quanto as pessoas vão normalizando isso. Será que você, como o pastor Batistotti disse, será que você está usando, às vezes, a Bíblia
para
um comportamento? Para um comportamento equivocado, errado seu, mas querendo dominar o outro? Então fica aqui nesse programa, que esse programa é para você.
E a gente, como cristão, vamos falar da gente aqui, nós temos uma responsabilidade social para tomarmos uma posição de não aceitarmos esse tipo de postura. Inadmissível dentro da nossa casa. Então a gente tem que refletir se a gente é cristão. Segundo, inadmissível dentro de um ambiente eclesiástico. Uhum. Né? Comunidade religiosa. Terceiro, se eu estou inserido na sociedade, eu não posso aceitar esse tipo de atitude. Então nós temos uma responsabilidade social. A Igreja Adventista faz isso já há muitos anos. A gente teve agora recentemente, que a gente acontece todos os anos, que é o projeto Quebrando o Silêncio. Sim. Esse ano a ênfase foi da
violência digital.
Violência digital. Internet. Exatamente. Mas, muitas vezes, a igreja trabalha esse tema e a igreja incentiva para que nós não nos calemos diante dessa situação. Não nos calemos diante da violência
doméstica. É muito triste quando chega no consultório casos assim, em que a mulher já está sofrendo a violência e ela diz que ela foi se aconselhar com o seu líder dentro da sua, né, da sua igreja, e o líder disse assim: é até que a morte os separe.
Isso é uma coisa que...
Isso é algo que nós não podemos aceitar.
Exatamente.
Então, se há falta de conhecimento, se há ignorância sobre o assunto, mais do que nunca é tempo de nós entendermos, pedirmos sabedoria a Deus para entendermos a palavra. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas, né, pastor?
Eu queria saber, o pastor bem mencionou essa questão aí de uma interpretação equivocada, né? Quando a pessoa lê o texto assim na Bíblia, interpreta do jeito errado e toma aquilo como verdade. Eu quero voltar nesse ponto, mas antes, Sheilinha, eu queria saber se existe um perfil, mas assim, um perfil comum, tanto de vítima quanto de agressor. Existe um perfil meio que definido?
Tem um perfil. Tudo tem um perfil, né? E esse perfil, ele acontece pela forma, pelo tipo de família que nós viemos. Uhum. Mas assim, o primeiro perfil eu já falei, que mais de 90% dos casos dos abusadores, eles são... cônjuges, né? São parceiros ou ex-parceiros. Segunda coisa, todos são possessivos. Terceiro, todos são machistas. Esse machista estrutural, que a gente vai entender um pouquinho mais por que que tem esse nome, machismo estrutural. Todos são ciumentos. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa palavra ciúmes, porque tem muita gente que, por conta de carência, de ter vindo de um lar carente, a pessoa está tão carente de amor, de afeto, de preocupação, que os ciúmes do outro, ela acha que é amor. Ela passa a acreditar que os ciúmes do outro é preocupação. Não, isso é posse. Ciúmes, esse tipo de ciúmes é doentio, é doença e vai te causar problemas. Então, são perfis, né? Que a gente vai olhando para as pessoas e vai vendo nisso. E a necessidade de dominar, né?
Sim, pode falar. Eu ia te perguntar sobre esse olhar, por exemplo, no período do namoro, para o ambiente familiar, né? Como o pai trata, se isso vai de alguma forma, né, sinalizar assim, possíveis, né, tratamentos
até,
que vai...
Por exemplo, uma situação de namoro ou que não estão morando juntos, como ele trata a mãe, como trata a irmã, como trata as mulheres na casa.
Então, tudo isso tem que ser analisado antes. E as pessoas hoje, nós já até falamos aqui nessa questão de namoro, que infelizmente as pessoas namoram pensando muito, passa muito tempo se pensando na festa de casamento, que é importante e tem que realmente, né, realizar os seus sonhos, pensando onde vai se morar, tudo isso é importante, mas não se olha para o relacionamento em si. Que tipo de relacionamento que eu tenho no namoro e que tipo de relacionamento eu vou ter no meu casamento. Inclusive, nós gravamos aqui o programa para a semana que vem, eu falando do lar e família, sobre o que é um namoro maduro e imaturo. Porque as pessoas não estão se percebendo nisso. E aí entra aquilo que o pastor falou. Todas as pessoas que sofrem grandes dificuldades no casamento, elas deixaram com que percepções fossem ali passadas no namoro. Elas não entenderam. Então, você não vai com esta roupa, eu não aceito esse tipo de comportamento, você só é minha, você só é meu, porque tem mulher que também é abusiva, mas hoje a gente está falando sobre feminicídio aqui. Então, eu não aceito que você seja amigo de fulano. Esse tipo de comportamento, ele não pode ser nem aceito no namoro, muito menos no casamento. Só que uma coisa eu vou te dizer. Se você está aceitando o namoro, no casamento só haverá uma continuação desse comportamento. Porque ele não vai mudar. E vai ser mais intenso, porque aí você realmente vai ser posse dele e ele vai entender isso como posse.
Né? E você tocou um aspecto, para mim, é extremamente importante. Nesse período do namoro, você começa a subestimar isso e você começa a ter aquele olhar assim, não, ele vai melhorar, isso vai mudar, essa é uma coisa normal, né? A gente começa a normalizar isso. Quando, na realidade, em qualquer sinal, uma posição precisa ser tomada. Qualquer primeiro sinal, lá no namoro, uma posição precisa ser tomada.
Essas questões costumam potencializar-se, né, depois.
Sem dúvida, com o tempo.
Um ato de agressão, Veri, um ato de agressão que foi aceito no namoro será repetido no casamento, uma ou muitas vezes.
Sobre normalizar, Veri, meu microfone estava desligado, Veri.
É que eu ia falar com você aqui. Fora do microfone.
Sobre normalizar, eu imagino que muito se dê por conta dessa interpretação que eu queria resgatar um pouquinho agora, pastor. Dessa interpretação errada do texto bíblico. Principalmente quando vamos na Bíblia, abre lá e a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Só que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Porque às vezes a gente pode olhar o texto e entender a submissão como abaixar a cabeça e sim senhor, não senhor, tudo dentro de casa. É isso que o texto diz?
Eu vou deixar esse texto para o segundo bloco. Pode ser?
Bom, porque
pode ser.
Vai levar um tempo importante.
Porque eu quero começar com outro, citar um outro.
Claro.
Quero citar o texto da criação, que eu acho que é importante. É aquilo que a gente sempre bate aqui.
Um conversa com o outro.
Exatamente.
Não tem como.
E a gente sempre bate nessa tecla aqui, né?
Uhum.
A gente tem que ter um olhar para a criação. E os dois primeiros capítulos...
Sim, no Gênesis é tudo.
Exatamente. São aqueles capítulos da perfeição.
Sim.
Tá? Então vamos lá. Capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Quero explorar a palavra auxiliadora, que eu já citei aqui algumas vezes, mas vou repetir.
Maravilhoso.
Nós já fizemos até um programa sobre
verdade.
Isso.
Que é a palavra Ezer. Certo?
Lindo.
Essa palavra é usada normalmente para o Senhor, para definir Deus. No Salmo 121, é a palavra Ezer. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o Ezer. Quem é o Ezer? É o socorro. Então, Deus está dizendo assim: você precisa da mulher. Então, auxiliadora, né, numa tradução para o português, fica muito distante Né? Parece que alguém... Eu estou precisando de ajuda aqui no sentido de alguém vem me auxiliar. Mas é o socorro, eu não tenho solução para a minha vida. Eu não... E lembra o contexto da criação? Não é bom que o homem esteja só. Idônea, a palavra é semelhante. Então é alguém igual a mim. Então eu preciso de um socorro, de alguém igual a mim, do meu lado aqui. Porque sem essa pessoa, eu não estarei completo. Eu estou sozinho. Então o Senhor não está pegando alguém inferior, não. O Senhor está pegando alguém igual, alguém semelhante, dizendo assim, agora sim você tem vida. Então eu queria que você colocasse esse olhar aqui.
Eu quero ficar completo, mas quero completar também.
Exatamente, exatamente. Cidade. Exatamente, não há Vere. É, por isso, quando ele vai dizer no final do capítulo, né, os dois se tornam um só corpo e uma só carne, aí há o verdadeiro preenchimento. Uhum. Sem isso, não há preenchimento, não há realização, não há... Eu preciso de alguém para estar comigo. Né? Então, por que eu estou citando isso? Porque quando a gente fala do capítulo 1 e do capítulo 2, nós estamos falando de um processo harmonioso, de um ambiente perfeito. Uhum. Não estamos falando de nenhum tipo de diferença. E depois dá para analisar, depois do intervalo, o que acontece pós-pecado. O que acontece pós-pecado é desarmonia. Como resultado, não que Deus disse assim, agora vai ser assim, não.
Ou que agora é permitido.
Exatamente, não. Mas é desarmonia. Uhum. Resultado do pecado. E como que eu volto a ter harmonia? Como que eu volto? Quando eu olho primeiro para o Senhor. Se eu olho primeiro para o Senhor... Eu tenho o olhar correto para o meu cônjuge.
Uhum.
Perfeito.
Então, primeiro olhe para o Senhor.
Vamos pausar? Daqui a pouco, Sheilinha quer falar também. Já, a gente volta.
Até daqui a pouco.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Já estamos juntos outra vez.
Hoje com ele presencialmente, voltou de viagem, pastor Gilmar Batistotti. E ela, Sheila Lima, nossa terapeuta de casais, para falar sobre um assunto muito sério, muito delicado. Que alguns ouvintes comentaram aqui que foram pegos de surpresa, mas que ainda bem que a gente está falando sobre o assunto. Uhum. Eu achei interessante essas mensagens.
Uhum.
É feminicídio, Veri.
Exato. Felizmente, Sheilinha arranjou espaço na agenda pra gente, né? Sua agenda.
Oh, anda sempre assim, tem espaço pra você.
Mas ela. E justamente nesse
e
tema.
E a agenda já está aberta pra 2026.
Olha só como ela está, gente.
Olha!
Isso quer dizer que 2025
agenda
já foi.
Agenda de palestras, né? Lógico. É, de 2025 já acabou.
Então. Gente. Olha só.
Estamos aí, abertos para 2026. Iremos onde Deus mandar.
Coloque-nos nela, tá?
Isso.
Além dos fatos na sua agenda, por favor.
Com certeza. E aproveito e convido você para passar lá no meu Instagram. Você já foi lá hoje? Você já viu? Gente, todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo da Sheilinha lá. @casaisemterapia. Espero você lá.
Muito bem. Ô, Larissa, eu estava pensando aqui em hoje presentear a nossa audiência com... Pais preparados, filhos de caráter. Veríssimo, mas por que isso? É porque o berço é tudo, né, Larissa? De onde vêm pessoas de todo tipo de um lar, né? Ou de uma casa, de uma família, estruturada ou não. Então, o presente para você hoje é pais preparados, filhos de caráter, pois esse material vai ajudar você que é pai, você que é mãe, a preparar uma próxima geração aí bem estruturada, né? Pessoas, homens e mulheres valorosos, prontos para os desafios da vida, pastor Gilmar.
As crianças aprendem por imitação. Então, seja cortês, carinhoso com seu cônjuge, sabe? Abra a porta do carro, coloque ela como primeiro, não deixe ela carregar a mala, por favor. Né? Uhum. Sabe,
sabe como a gente chama esse tipo de educação? Silenciosa.
Exatamente. Deixa só olhar.
É só você. Você só vai educar praticando. O outro só está ali, ó, olhando, vendo.
Você sabe que... Eu posso aproveitar só dar uma... Para dar uma alimentada nesse
aproveita
negócio.
Aproveita e alimenta.
Não, é que eu estava pensando assim, porque hoje existem alguns assim, não ofereça, porque, né, para levar mala ou para ajudar alguém a levar mala. Eu não consigo me conter, às vezes, assim, né, quando eu vejo alguém que, né, uma mulher, uma senhora, está com a mala pesada ali dentro do voo, né, e esses dias eu fiquei na minha, né, eu não falei. Aí uma mulher falou assim, você pode colocar a minha mala lá em cima? Eu falei assim, eu fiquei feliz por isso, mas depois fiquei pensando, eu deveria ter me oferecido. Eu deveria ter me oferecido. Então, cria isso no seu ambiente da casa. Deixa seus filhos perceberem. Minha esposa usa uma frase assim, seja gentil. Deixa, use de gentileza. Tá?
Gentileza gera gentileza.
Exatamente.
Perfeito, isso vai... com certeza influenciar esta próxima geração aí, que vai ser com certeza valorosa, desde que você adote também, né, entre outros bons sistemas, a nossa revista, escrita por Darley de Alves, Pais Preparados, Filhos de Caráter, de presente para você, totalmente grátis. É só digitar aqui, acho que se digitar Pais Preparados já chega o link, né, Larissa?
Acredito que sim, velho.
A palavra-chave deve estar nessas duas primeiras.
Acho que até filhos deve estar com palavra-chave, eu imagino. Mas é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 012981510081. Vai chegar totalmente de graça na sua casa. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Não se preocupe nem com o frete. 012981510081.
E Sheilinha, ó. Em novembro, Sheilinha no Espírito Santo para um encontro de casais. Esse eu sei, porque esse aqui eu intermediei, né? Com o meu amigo Charles Miller.
É o Charles que tá falando hoje?
Não, é o Filipe Tagarro. Mas o Charles certamente está ouvindo, porque ele não perde
amigo.
Uma
aqui. Muito bem, estarei, se Deus quiser, em novembro, né? Muito bom.
Legal. Tagarro, papai do ano.
Oh.
Mas, pastor, tem a parte 2 dos textos bíblicos.
Exato. Sim, quero citar... o texto talvez o mais, né, discutido aqui, sim, que é Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então eu só queria dizer...
Eis o contexto.
Exatamente. Não, em realidade o contexto, velho, ele começa um pouquinho antes, lá no verso 21, quando ele está falando sobre... a comunidade, como é que deveriam viver a comunidade? Que é o verso que antecede, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que me faz ter um olhar correto para o meu próximo? Se eu estou me sujeitando a Cristo, eu olho primeiro para Ele. Nós estamos aplicando isso aqui, né, Sheila? Para o convívio conjugal.
Sim.
No caso do marido tratando a esposa. Aí ele vai dizer, mas submissão aqui, em nenhum momento na Bíblia o homem é colocado com superioridade. Submissão aqui tem a ver com companheirismo. Então ela está do lado do marido ao longo da vida, pro processo da vida. E na sequência ele vai dizer como é que o marido vai tratar, porque amor no contexto bíblico não é como eu me sinto em relação ao outro, mas é como eu trato o outro. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E o que ele fez pela igreja? O texto vai dizer, se entregou por ela, para um dia apresentar como igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. O homem tem a responsabilidade de influenciar positivamente para que essa mulher se desenvolva espiritualmente. O papel de um indivíduo espiritual, um pastor da casa, está aqui dedicado ao homem. Então seja como Cristo, e você vai ter a sua mulher como sua companheira para a sua vida. E ele está dizendo, seja companheira, esteja do lado dele, mas em nenhum momento está se referindo à inferioridade.
Pastor, sabe uma coisa que me preocupa e me entristece muito, e eu vejo isso bastante no consultório, E, inclusive, nas mensagens que eu recebo no Instagram de pessoas contando histórias, seus dilemas, enfim. É porque muita gente se coloca, está se permitindo colocar no banquinho da zona de conforto. E agora eu quero falar para você, homem, porque assim, o pastor foi, explicou, mas ainda existe, principalmente homens de meia-idade para cima, que eles, vamos dizer assim, resumem os seus comportamentos em dizer assim: eu fui criado desse jeito, eu sempre fui assim e hoje é difícil mudar meu pensamento. Ô, meu filho, tu não é uma pedra, não. Então, assim, quer dizer então que você foi criado desse jeito, você viveu errado até aqui, a Bíblia está direcionando você, e a Bíblia, nós sabemos que ela serve para realmente readequar os nossos caminhos, e você vai continuar colocando isso como desculpa na sua vida.
Essa frase não cabe para quem aceita o Senhor Jesus como Salvador.
Exatamente.
Não cabe, porque quem aceita Jesus como Salvador, ele não vai viver conforme os seus desejos. Ele vai viver conforme o Espírito deseja. E o Espírito transforma.
Se transforma em nova criatura.
Exatamente.
Agora, você veio de, de uma família disfuncional, sofreu por isso.
Viu violência, né?
Viu violência. E hoje você acha que porque você viveu isso, você pode continuar sangrando na sua família, nos seus filhos, a sua dor, que não foi... a sua ferida que não foi cicatrizada, e você acha que isso está normal? Então, assim, é um assunto. E eu tô falando isso, às vezes parece que eu tô brava, né? Que às vezes, às vezes os locutores falam assim: será que a Sheila tá brava hoje? É porque eu começo a lembrar das histórias que chegam, tanto no Instagram quanto no consultório, e que as pessoas. Eu vejo que as mulheres, e eu assim, não tô sendo feminista aqui, mas assim, às vezes eu vejo alguns esforços de mulheres, assim como eu também vejo muitos esforços de homens para tentar salvar suas famílias, mas de mulheres que falam: Sheila, eu fiz isso, faço isso, e ele não quer fazer terapia, ele não quer ir no encontro de casais, ele não quer receber a visita pastoral, ele não quer um conselho de um amigo, ele não quer mudar. E aí? E você vai morrer na mão desse homem porque ele decidiu ter a síndrome Gabriela, né? Nasci assim e vou morrer desse jeito. Então, cuidado com aquilo que você colocou, que a gente chama de uma crença que está te limitando, colocou aí na sua cabeça, e você está sendo fiel àquilo que você colocou como uma ideia fixa. Muito cuidado com isso. Pode falar, Larissa.
O senhor queria comentar alguma coisa, pastor?
Não, eu
não?
Vou guardar.
Tudo bem. É porque eu queria... eu acho que é muito
agora
importante...
Não.
Eu acho que é muito importante a gente falar de alguns sinais também. A Sheilinha trouxe a questão do perfil, né? De pessoa, dos agressores e das vítimas também. Mas às vezes, Sheilinha, entendemos que a grande maioria é dentro dos relacionamentos ou depois que um relacionamento acaba... Mas eu queria muito saber alguns sinais, por exemplo. Estou dentro de um relacionamento que eu não sei se é abusivo ou não. Se o meu esposo, o meu namorado, ele está sendo agressivo ou não. Existem alguns exemplos práticos que a gente pode trazer para os nossos ouvintes para reconhecerem atitudes assim?
Eu tenho uma frase que muita gente discorda, mas é uma frase que... dentro daquilo que a gente vê em consultório, a gente vai compreender melhor. Aonde existe um abusador, é porque ainda existe alguém que permite ser abusado. Essa é uma frase forte. Mas muitas vezes, as pessoas, por muitas situações, às vezes ela já veio com traumas psicológicos, aquilo já afetou ela desde a infância... Essa pessoa já fez, ela já acreditou, ela já tem uma crença dentro da cabeça dela que a vida é assim mesmo. Minha mãe apanhava do meu pai, meu avô batia na minha avó e eu tô aqui, né? Quem não é cristão acha que é karma, né, pastor? Uhum. Nós cristãos achamos que minha vida é assim mesmo, é de família. Eu já ouvi muito isso.
E o evangelho chama, nos chama para interromper o ciclo de maldição. A gente não pode esquecer disso.
Exatamente. Então, às vezes, você já veio com traumas e você está se permitindo. E aí, você quer saber, por exemplo, quais são os alertas, né? Primeiro, todo tipo de agressão, todo tipo de abuso vai trazer como consequência uma mudança de comportamento. Ou o comportamento, por exemplo, a pessoa era mais falante, mais alegre, ela se fecha. Ou a pessoa era uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que, nossa, de boa, como diz, né? Uma pessoa de boa, de repente, se tornou uma pessoa mais áspera, mais hostil, mais, enfim. Ou seja, ela está tentando se defender de alguma forma. Então, mudanças de comportamentos. Tem uma coisa que...
Você está falando dentro do, já do contexto do matrimônio.
Eu estou falando dentro... contexto familiar, de forma geral,
sim,
né? Mas no matrimônio, a mudança de comportamento, ela é um alerta para os familiares, né? Puxa, por que a fulana está mudando, né?
Ok, sim.
Então,
sim,
assim,
sim.
O que será que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque gostava de sair com a gente, gostava... Né? Sempre estava com a gente, hoje não está querendo mais sair. Cuidado com isso. E aí, nós precisamos ficar em alerta com as mudanças de comportamento, com os tipos de medo das pessoas. Ah, não, porque eu tenho medo disso. Hoje é tanto medo de tanta coisa, né? Que eu vou pegar a lista dos medos das pessoas e cada vez mais está aumentando o número de síndrome de pânico, de ansiedade, nós sabemos disso.
Não seja condescendente, né, Sheila? Com esses sinais... Não seja condescendente.
Sim.
Mesmo que você esteja ali, você percebe que o seu filho está tratando, né? A sua nora está agindo de forma diferente. Porque eu já vi ao longo do meu ministério, às vezes, você quer encobrir uma situação e aí você começa a fechar os olhos para isso.
Exatamente.
Né?
E isso que você falou, pastor, é um alerta muito grande, porque assim... Às vezes a mãe já conhece o perfil abusador do filho.
Uhum, uhum.
Mas porque o filhinho da mamãe...
Uhum.
Ela, ó, vai passando a mão na cabeça.
Tem uma participação aqui, Sheilinha, que
fala,
diz o seguinte,
velho.
Ó. Noivei um rapaz e quando fui conhecer a família, fiquei atordoada. Quando acordei no dia seguinte da visita, ouvi barulhos. Vi ele machucando verbalmente a sua genitora. Fiquei escondida. Quando retornei, terminei o noivado. Ela já sentiu ali.
E foi muito sábia, né? Foi muito sábia. Sim, deve ter doído muito
genitora,
emocionalmente,
a mãe.
Mas foi muito sábia. Eu queria deixar...
Não, é que a gente falou no bloco anterior sobre ficar atento a...
O namoro, né?
Exatamente, a sinais. Isso é importante.
Isso é
a obsessão,
importante.
Por exemplo, se você está recebendo mensagem no celular... Né? E aí você, né? Essa pessoa quer saber, mas quem que tá mandando aí, sabe? São pequenos
quem
detalhes.
Não só quer saber, tem que saber.
Exatamente.
É aquilo que eu falei, o sentimento de posse, você tem que tomar cuidado. Eu queria até deixar aqui uma indicação. Ele é um livro que virou filme, né? Quem me apresentou foi a querida família Pezzini, que inclusive está nos vendo lá de Florianópolis. Beijo, família Pezzini. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. E eles me apresentaram esse filme. E eu já indiquei esse filme, pastor, para tanta gente no consultório. Porque este filme, ele tem várias camadas sobre família. Mas ele tem exatamente isso que nós estamos falando. Sobre comportamentos abusivos em que a pessoa ela não percebe. Porque ele começa enrustido. Através de pessoas que nós amamos muito.
Uhum.
O nome do filme ou do livro, caso você queira ler, se chama É Assim Que Acaba. Eu queria que você assistisse ou lesse esse livro. E você refletisse. Será que eu não estou percebendo que existem sinais que estão acabando com o meu casamento? E eu estou passando por um casamento abusivo? Porque casamentos que começam, relacionamentos abusivos podem terminar em feminicídio. Fala, Lari.
Eu quero aproveitar e sugerir um livro aqui. Quero
claro,
sugerir um livro. Você já leu Quem Me Roubou de Mim?
Já.
Do padre Fábio de Mello?
Já.
Então, queria sugerir que essa...
Você falou e eu fiquei pensando assim, será que é do padre?
Do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, que é essa perda da identidade que acontece, eu tive a alegria de ler esse livro, essa perda da identidade diante de uma situação de opressão, né? Ele faz uma análise de um sequestro, né? Como se a pessoa estivesse sendo sequestrada. Então...
E essa perda de identidade que o padre Fábio de Melo fala é o que acontece em crianças e adolescentes que são criadas dentro de uma família disfuncional. Que, imagina só, ela cresceu vendo violência. A mãe foi morta, né, por conta ali do pai, do feminicídio. Houve um feminicídio. Ela perde a sua identidade ali. Uhum. E aí, ao gerar uma família, como é que vai ser essa família? Uhum. Disfuncional, sem identidade nenhuma. Então, é um ciclo que precisa ser interrompido. Lara, eu tô preocupado com o horário. Eu não sei o que a gente vai falar.
Tem mais...
Fala, o que você quer?
Vai, Lari, que eu guardei um texto aqui.
É que tem um ponto conduza. Que eu acho muito importante a gente trazer, que a Cristina e o Urias, eles comentaram aqui no nosso YouTube. Ah. A Cristina falou, olha, mais difícil que conhecer os sinais é sair seguramente dessa condição. Nunca é possível saber o que o outro é capaz de fazer. E o Urias, ele comenta algo parecido. Queria que falassem mais um pouco sobre quanto às denúncias de algumas mulheres. Okay. E depois acabam sendo perseguidas pelo companheiro, né? Muita gente tem medo de denunciar, medo do que pode vir a acontecer. É. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como vencer essa barreira aí do silêncio e se libertar disso?
É, no intervalo nós estávamos conversando sobre isso, porque assim, existe uma banalização em forma de aceitação, né, pastor?
Sim, sim.
Então as pessoas vão banalizando, enfim... E a gente vai aceitando, às vezes, desde uma piadinha, né?
Sim.
Preconceituosa, enfim, você vai... E aí, quando a mulher passa por aquilo, ela pensa assim, ah, mas eu vou contar para as pessoas, eu vou falar, né? Então, o primeiro medo é de como as pessoas vão encarar isso. O segundo medo, a maior parte das mulheres que estão passando por isso, elas não denunciam porque elas não têm para onde ir. Então, elas não têm para onde ir. Muitas não têm nenhum lugar de acolhimento. Tanto é que, olha só, ainda está para ser aprovado lá o projeto de lei que vai garantir acompanhamento psicológico para essas mulheres e crianças que sofrem isso, que vêm de um lar assim. Quer dizer, como ainda temos que avançar muito nesse campo, mas a denúncia precisa acontecer.
180, né? Eu acho que é o número 180.
Isso. É um 180, atendimento da mulher, e para emergência você sabe que é 190.
Acho que a gente vai precisar de mais tempo para esse tema, viu, Larissa? Mas, por exemplo, o caso que a Cidinha citou aqui, que ela viu o pai, né, maltratando a mãe por muitos anos, e depois ela sofreu 12 anos... também no casamento dela. E aí vem uma pergunta que, né, acho que não cabe tempo para a resposta. Por que que as pessoas que sofreram, que passaram por isso, sempre acabam atraídas para um ambiente parecido?
É um bom programa, né? Isso aí, viu? É um bom programa.
Isso é uma parte 2, hein?
Tem a ver um pouco com essa perda de identidade, né? De alguma forma você vai se tornando refém dessa situação.
Exatamente. Tem muita coisa. E essa resposta está na infância.
Exatamente. Eu só quero citar aqui o contexto. Do texto que muitas vezes é usado, né, como resultado do pecado, né, que a mulher, agora que o homem teria poder sobre a mulher, quero lembrar que isso foi resultado do mal, resultado do pecado. E aí eu gosto muito que a parte final de várias coisas, o trabalho mudou, né, o homem do suor do teu rosto, você agora vai buscar, né,
sim,
há uma desarmonia. Mas o que acontece que diz o verso 21? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando aqui aponta para Jesus Cristo, a morte do cordeirinho, o sangue derramado, o vestir de peles, é para dar para o homem e para a mulher de novo a harmonia que é necessário para que haja felicidade numa casa. Então, dentro de uma visão psicológica, eu diria para você, procure ajuda profissional.
Exatamente.
Faça terapia. Tem coisas que precisam ser trabalhadas. E isso é importante. Você precisa voltar a se confrontar com coisas que você não tem nem percepção, tá? Que estão no seu inconsciente muitas vezes. E segundo, dentro de uma perspectiva espiritual, Se eu estou falando para você que acredita em Jesus Cristo, acredita no poder da palavra, quando nós nos voltamos para o Senhor, há uma transformação. Quer ter harmonia na sua casa? Busque o Senhor. O Senhor vai te iluminar para procurar uma boa terapia. Isso vai fazer a diferença. Agora, não tolere viver de forma desarmoniosa.
Exato.
Se for preciso, hoje nós temos uma lei de proteção. Estamos num processo crescente agora para dar auxílio psicológico. Mas não se cale diante da violência. E se você está namorando e começa a ver os sinais, não se cale diante dessa situação. Não se submeta a isso, porque não é plano do Senhor que a gente sofra dentro de uma casa, que você sofra dentro de uma casa, nenhum tipo de abuso. Isso precisa ficar claro para a gente. Não é plano do Senhor, não é plano de Deus.
Exatamente.
Muito bem. Muito bem.
Acabou mesmo?
Acabou.
Acabou mesmo.
Tá bom.
Mas você pode encontrar assuntos importantíssimos também lá no perfil da Sheilinha, @casaisemterapia, no Instagram. E todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo com o programa Lar e Família.
Exato.
Obrigada, Sheilinha.
Obrigada, beijos da Sheilinha. Até a próxima.
Não demore para voltar, viu?